Senhor, graças te damos, Senhor. Por todas as coisas, Senhor, que tu não tens nos feito, Deus. Nos colocamos diante de ti, Senhor, pedindo a tua graça e misericórdia. Fala-nos, Senhor, através da tua palavra agora, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo, Senhor. E que os nossos corações estejam liberados, Senhor, para receber de ti, Senhor, tudo aquilo que tu tens para repartir conosco. Usa, Senhor, meus lábios, Senhor, para falar da tua palavra com graça, com entendimento, com sabedoria não humana, mas sabedoria que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o intento de Satanás contra a vida da igreja, Senhor, tudo aquilo que possa nos distrair, desviar a nossa atenção, Senhor, de estar ouvindo a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, por tudo que Ele tem feito por nós. Eu estava lendo em Lucas, deixa eu achar aqui. Eu estava lendo no livro de Lucas, capítulo 15. Aonde, do verso 11 diante, é onde que fala a parábola do filho pródigo. Uma palavra que todos nós conhecemos, né? A gente, nós já ouvimos esta palavra pela visão do pai, que espera o seu filho retornar. Nós também já ouvimos esta palavra pela visão do filho retornando. Mas o Espírito Santo ministrou algo bem interessante no meu coração aqui. E eu quero falar justamente do coração. As irmãs compartilharam algo assim que tocou muito o meu coração, confirmando aquilo que o Senhor e o Espírito Santo já vinha colocando dentro do meu coração a respeito do nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração, ele é mau e é enganoso, né? E nós não conhecemos. Você conhece o teu coração? Nós não conhecemos o nosso coração. E mesmo assim ainda nos achamos muitas vezes bons. Somos bons, né? Mas Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas você olhando assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Júnior? Tem tudo a ver. Porque a posição do coração daquele filho, quando ele pediu para então se retirar da casa do pai, pedindo ali parte da sua herança, foi algo que brotou no coração dele. Ele falou: pai, dá-me parte da minha herança. Que ele então ia para o mundo e ia desfrutar dos prazeres do mundo. E se deparou com uma realidade totalmente diferente quando ele saiu da casa do pai. A princípio, certamente, ele gozou, né, dos prazeres do mundo, gastou tudo o que ele tinha. A sua própria vida também, ele se desgastou certamente. Mas a pergunta que veio ao meu coração é: como é que se volta? Qual o coração que nós temos que ter para se voltar novamente para a casa do Pai? Para se voltar novamente à presença de Deus? E é sobre isso que nós vamos compartilhar nesta noite. Que o Espírito Santo nos dê graça. Que o Espírito Santo nos dê graça. Muita graça. O Erlen estava falando sobre confiança. Uma das reuniões passadas, em Jeremias 17. Jeremias capítulo 17, no verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É uma pergunta. Quem o conhecerá? Aí aqui no 10 diz assim, ó: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós não conhecemos os nossos corações. Porém, o Senhor, Ele esquadrinha. Ele sabe exatamente qual é a intenção dos nossos corações. Por isso, a minha pergunta hoje para nós é: aonde está o nosso coração? Como está o nosso coração diante de Deus? Diante de tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo desses anos de caminhada? Aonde está o teu coração? Aonde estão os nossos corações? Aquele filho, ele tinha tudo na casa do pai, mas o coração dele desejou estar no mundo. Desejou estar fora da casa do pai. E muitas vezes, irmãos, é uma realidade que o nosso coração deseja estar em outro lugar que não é a presença de Deus. Muitas vezes o nosso coração está num carro, muitas vezes o nosso coração está numa casa, muitas vezes o nosso coração está num bom trabalho, muitas vezes o nosso coração está no nosso cabelo, está no nosso sapato, está nas nossas vestes. Não é verdade? E nós gastamos tempo para adquirir isso. E muitas vezes damos as costas para Deus e para tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos da parte dele. Ou muitas vezes o nosso coração está inchado em iras, em más conversações, em divisão com o irmão, certo? O meu coração está cheio em falar mal do irmão ou mal da irmã. E dessa forma não tem como você ouvir a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor também diz: é um coração contrito e quebrantado, Deus não resistirá. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? É verdade. Mas Davi, ele cometeu erros e muitos erros. Mas ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está escutando? Irmãos, o que falta muitas vezes em nosso coração é pureza. A humildade, a simplicidade de Cristo. É isso que nos falta muitas vezes. E nos apartamos do Senhor por um motivo ou outro, por uma circunstância ou outra, deixamos de ouvir a voz do Pai que nos diz: olha, você deve amar o teu irmão. Olha, você deve suportar o teu irmão. A irmã estava relatando aqui quanto à vida dela. Eu também tenho me deparado com uma triste realidade da minha vida. Deus tem me tratado todos os dias. Satanás tem me afrontado de uma forma terrível. Mas só o Senhor para nos dar graça. Só o Senhor para nos dar graça. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração, como homem natural, ele quer sobressair. E você muitas vezes quer tomar atitudes como homem natural. Mas o Senhor diz: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem os desígnios da vida. Irmãos, cuidado! O Senhor está dizendo para nós: olha, cuidado, que o teu coração, ele pode te enganar sutilmente. Sutilmente você pode ser enganado. E vou dizer uma coisa para você: que o teu coração não esteja em nada disso que eu falei: carro, casa, dinheiro, fama, trabalho bom, ganhar muito bem. Porque essas coisas podem tomar o teu tempo e você pode até conquistar. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para você: o diabo também, ele coloca pessoas em estado assim. E muitas vezes elas acham que é Deus que está abençoando elas, e não é. Engana o coração da pessoa: não, eu estou ganhando bem, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou muitas vezes nós também estamos na igreja, dividido com este ou com aquele, e dizendo: não, eu estou bem, está tudo certo. Tendo preferências de um ou de outro, estando dividido com um, mas amando o outro. E, irmão, isso não existe na igreja. Isso não existe. O maior mandamento do Senhor foi amar o teu próximo como a ti mesmo. Se toda a lei se resume, ela se resume em uma só palavra: amor. Amar. Muito cuidado. Nós não conhecemos os nossos corações. E muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus, achando muitas vezes que estamos com Ele. E já estamos tão distantes que para voltar depois é mais complicado ainda. E aquele filho disse: pai, me dá parte da minha herança. E ele foi, irmãos, e começou a gozar pelo mundo, gastar o seu dinheiro, certamente se envolveu com mulheres, se envolveu com jogos. Mas chegou um momento na vida dele em que se ele deparou com uma triste realidade, onde ele já havia perdido tudo, já havia tido gastado tudo, tudo. A ponto de chegar a comer com os porcos. E ali, se ministrado algo no coração dele, ele disse: olha, até os empregados de meu pai têm fartura de pão. Voltarei, vou me arrepender e vou dizer: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, perdoa-me. Foi justamente aí que o Senhor falou ao meu coração. Qual é a posição para se voltar à presença de Deus, se não humilhado, se não com o coração contrito diante do Senhor? Não tem. Porque a palavra diz que o Senhor ele também resiste aos soberbos, mas porém ele dá graça aos humildes. É soberba nós achar muitas vezes que, dividido com o nosso irmão, nós estamos caminhando com Cristo. É soberba você falar mal do teu irmão e achar que você está bem com o Senhor. Você não está. Nós não estamos, se for assim. E que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia. Diz assim, um certo homem, Lucas 15, 11. Vamos ler aqui a parábola do filho pródigo. Vou correr um pouco na leitura aqui por causa do tempo. Confesso que eu não consigo conciliar o tempo, mas que o Senhor me dê graça. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer o quê? Necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então, irmãos, vemos aqui a posição de um coração de uma pessoa humilhada, a ponto de reconhecer, olha, pai, eu não sou digno de ser chamado nem de teu filho, que o Senhor me coloque como um dos teus empregados. E o coração do pai em receber aquele filho, a ponto de dizer para o outro filho que não queria ter prazer com ele, a ponto de nem querer entrar em casa, e dizer-lhe, olha, nós devemos nos alegrar, porque ele estava perdido, e ele achou-se. Ele estava morto e reviveu. Irmãos, é impossível se aproximar de Deus se não for com o coração contrito na presença do Senhor, se não for com o coração quebrantado. Muitas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes a essa, em que por um motivo ou outro nos afastamos de Deus. E pela graça e misericórdia, o Senhor, através do seu Espírito Santo, ministra em nossos corações o arrependimento. A ponto de nós também voltarmos, e voltarmos da onde caímos. Porque não tem como nós pularmos etapa, continuar dali por da onde nós erramos em diante. Não, volta lá atrás. Conserta. E então continua caminhando. É isso. Aonde foi que ele errou quando ele pediu para sair para todas as coisas? Não foi na casa do pai dele? Foi na casa do pai dele. Quando o coração dele se levantou a ponto de querer sair. E o conserto também foi na casa do pai. A ponto de o pai, os seus empregados, se alegrarem com ele. Muito cuidado, irmãos. Porque o nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana de uma forma tão sutil que nem nós mesmos sabemos. E muitas vezes estamos numa situação aparentemente confortável e achamos que estamos bem e nós não estamos. Mal e enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu pergunto para você, você conhece o teu coração? Aonde está o teu coração? No que está o teu coração? Ou os nossos corações? Irmãos, nós devemos fazer essa pergunta para nós todos os dias. Todos os dias nós devemos perguntar, aonde é que está o meu coração? Que os nossos corações estejam apenas no Senhor, irmãos, porque sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, porque sem o Senhor nós não vamos a lugar algum, nós não conseguimos dar um passo, ainda que nós venhamos a conquistar as coisas materiais, sem o Senhor nós nada podemos fazer, absolutamente nada. O nosso coração é mau. E o Senhor pede uma coisa para nós, dizendo, filho meu, dá-me o quê? O teu coração. É justamente aí, irmãos, que o Senhor quer tratar conosco. Por Ele saber que nós somos maus, que nós somos terríveis, Ele quer tratar justamente nos nossos corações. Ele quer mexer na ferida para sará-la, para curá-la, porque Ele tem esse poder. Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer transformar as nossas vidas e nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Na simplicidade, na humildade, no amor, na misericórdia. Muitas vezes não temos misericórdia, irmãos. Somos prontos para apontar o dedo, somos prontos para julgar. Somos prontos para falar mal do outro. Aonde é que está o nosso coração muitas vezes, se não nessas coisas? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Se você está em paz, irmão, louvado seja o Senhor. Mas se alguma dessas coisas vai de encontro ao teu coração, a palavra para você e para cada um de nós hoje é arrependimento. Arrependa-se, porque você não conhece o teu coração. Você não conhece, eu não conheço o meu coração. Ontem mesmo nós estávamos reunidos ali em casa, fazendo a leitura da palavra. Graças a Deus foi uma leitura muito gostosa, oramos juntos, a irmã Sônia foi ali com a Gabi em casa. Amém, glória a Deus. Mas depois disso veio um levante de Satanás contra a vida da minha família que, olha, só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia do Senhor. Porque, irmão, se nós não estivéssemos aprendendo com Cristo, nós tínhamos pecado gravemente contra o Senhor e contra a nossa própria casa. Irai-vos, mas não pequeis, a palavra diz. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe onde que brota isso, irmão? A ira? Do nosso coração. Não é verdade? É do nosso coração. É do nosso coração. E muitas vezes achamos ainda que estamos certos. E o Senhor diz, olha, se humilha, se arrepende que você está errado. E graças a Deus, irmãos, quando ainda conseguimos compreender isso. Porque se não vemos, erramos, cometemos o erro e ainda achamos que estamos certos. Porque o nosso coração é mau e é enganoso. Salmos capítulo 139, no verso 23 e 24, lá no finalzinho do Salmo. Esse Salmo fala sobre a onipresença e a onipotência do Senhor Jesus, Deus. Ali no começo ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Aí ali no final, no verso 23 e 24, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum, o quê? E guia-me, por onde? Pelo caminho eterno. Jesus é esse caminho eterno. Então nós devemos também, irmãos, tomar essa mesma posição de dizer, Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E tira de mim, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. E guia-me por esse caminho eterno, Senhor, que é Tu mesmo. Querido, querida irmã, irmãos em Cristo, nós devemos andar com muita prudência na casa de Deus. Com muita prudência. Sem nenhuma divisão, sem nenhuma dissensão, sem divisões, sem coisas semelhantes a essa. Porque o objetivo do Senhor é transformar-nos, é sermos a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Será que há tanto tempo caminhando nós ainda não conseguimos entender isso? Não há como ir à presença de Deus sem arrependimento, sem que o Senhor trate os nossos corações, ainda que somos tratados todos os dias, mas quando você resiste o Senhor, você está se distanciando cada vez mais dEle, por causa da dureza do teu coração. E mais uma vez eu digo, o Senhor está dizendo para você, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Sabe por que o Senhor nos traz aqui, irmãos? Sabe por que o Senhor... É aquilo que a irmã Luciana falou. Está no meio dos irmãos, a gente aparece. As pessoas veem quem nós somos. E somos exortados. A gente tem a exortação como algo terrível. Mas a exortação não é fazer lembrar? É isso, né? Fazer lembrar. Irmãos, a gente às vezes fala, meu Deus, eu fui exortado, parece que foi uma, sabe? Mas o irmão está fazendo a gente lembrar. Quando o irmão nos exorta, quando a palavra do Senhor nos exorta, o Senhor está nos fazendo lembrar de algo. Se estamos errados, é para que não venhamos a errar mais. Se estamos endurecidos, é para que possamos achar o caminho do arrependimento. Achar o caminho de um coração contrito e quebrantado, porque a esse coração o Senhor não resiste. E o Senhor nos trata aqui no meio dos irmãos, no meio da igreja. A vinda dos jovens de Londrina para cá foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção mesmo, foi uma bênção. Eu posso dizer que o Senhor prevaleceu. O Senhor prevaleceu grandemente. Porque você não sabe, mas o inimigo procurou dividir. Mas ele não prevaleceu. Porque o nosso coração estava guardado em Deus. O nosso coração estava guardado em Cristo e o Senhor não permitiu que se levantasse nenhuma questão e que os irmãos saíssem daqui com algum mau testemunho da igreja. Graças a Deus foi diferente. E como o Ernie falou, não queremos ser bonzinhos para vocês, né? E não fomos bonzinhos mesmo para eles, irmãos. O Ernie falou, nós queremos que vocês saiam daqui com uma carga de Cristo e eles saíram, graças a Deus. Mas se damos lugar, irmãos, ao nosso coração, a gente erra. A nossa tendência é querer tirar satisfação, a nossa tendência é querer peitar o outro. Para trás de nós, Satanás. Para trás de nós. Porque de quem é a divisão, irmão, se não do inimigo? E se não guardamos o coração, acabamos errando muitas vezes. É uma realidade. E o Senhor pergunta hoje para você e para mim, aonde está o teu coração? Pare um momento, você agora, e reflita, aonde é que está o teu coração? No que é que você tem aplicado o teu coração? Faça essa pergunta para você mesmo. No que está o teu coração, querido? No que estão os nossos corações? Não falo isso como quem é perfeito. Eu sou falho também. Tenho pedido misericórdia para o Senhor todos os dias. todos os dias, eu e a minha casa. Temos passado por um processo de transformação na nossa casa. Não tem sido fácil, mas o Senhor é conosco. Graças a Deus por isso. Que o Senhor continue nos tratando mesmo, irmãos, porque que Ele mexa nos nossos corações mesmo. Porque é Ele que vai trazer a cura. Porque é Ele quem vai sarar os nossos corações. É Ele que vai nos transformar, irmãos. Não somos nós mesmos. Muitas vezes nós queremos transformar os nossos filhos à nossa imagem. Não é verdade? Você diz para o teu filho, não, você tem que ser assim. Você tem que instruir. É verdade, irmãos, nós temos aprendido na palavra. Mas muitas vezes nós queremos moldar os nossos filhos, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem somos nós? Nós temos que levá-los ao entendimento de que eles têm que ser moldados ao caráter de Cristo. Levá-los ao entendimento de que eles precisam ser tratados no coração, pelo Senhor, pela sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Porque conhecendo a verdade, é a verdade que liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus no nosso lar, para que não só nós, mas também os nossos filhos possam ser tratados por Deus nos seus corações. Eu tenho três filhos, irmãos, três. O Davi, a Rebeca e a Sara. Cada um deles tem uma personalidade diferente. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas cada um tem um caráter diferente. O nosso pedido é que eles sejam transformados ao caráter de Cristo Jesus. Que eles tenham um coração puro, simples, humilde, na presença do Senhor. Porque sem isso, irmãos, misericórdia. Sem isso, misericórdia. Peça para o Senhor tratar no íntimo do coração do seu filho, porque Ele é quem conhece o coração. Você não conhece o coração do teu filho. Eu vejo pais cometendo erros, dizendo assim, o meu filho não faz isso. Já vi pai jurar de pé junto, o meu filho não faz isso. Um dos maiores erros que os pais cometem. Ele pode não fazer isso na tua frente. Debaixo da tua vista você não garante. Sabia disso? Porque o coração é mau, é enganoso. Muitos filhos aproveitam que não estão debaixo dos olhos do pai e tomam atitudes que você não ensinou. Senhor, que tu trate no coração dos nossos filhos, seja na escola, seja no trabalho, porque se o Senhor tratar, irmãos, eles vão saber como andar, eles vão saber como se portar em qualquer lugar que seja. Você sabia disso? A mesma coisa somos nós. Que o Senhor realmente trate com os nossos corações. Que o Senhor realmente traga à tona toda a maldade do nosso coração, para que sejamos sarados, para que sejamos transformados, irmãos. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Você não vai ver o Senhor com o coração cheio de amargura, com o coração cheio de ira, com o coração cheio de tanta maldade. Ou vai? Não vai! Devemos buscar a paz com todos e a santificação no corpo, na alma, no coração, no espírito. Porque enquanto estamos aqui, irmãos, apresentemos os nossos corpos como instrumentos de justiça. possamos cultuar a Deus verdadeiramente com razão e com entendimento. Não apenas no falar, não apenas jogar palavras ao vento, mas que a palavra de Deus seja verdade naquilo que dizemos, naquilo que falamos, no nosso proceder. É o que eu tenho desejado da parte do Senhor, para mim e para minha casa. E também desejo para você, irmão. Desejo para você, irmã. Porque somos um no Senhor. É como a irmã falou, nós éramos jambuzeiros brabos. Fomos enxertados pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Só que o Senhor faz uma advertência. Se Ele não poupou os ramos originais, muito mais nós que fomos enxertados. Ele não vai nos poupar se não andarmos segundo a vontade dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Quero ler mais uma palavra aqui. Não vou me prolongar muito, irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Hebreus. Todos acharam Hebreus no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. No verso 12 e 13. Esperar os irmãos acharem. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções, da onde? Do coração. A palavra de Deus, irmãos, ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Por isso que muitas vezes somos discernidos. A palavra do Senhor, ela checa os nossos corações. A palavra de Deus, ela nos traz a luz da verdade e mostra quem nós somos. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós devemos curvar a nossa cabeça e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou falho. Essa palavra, irmãos, que nós temos bebido, que nós temos comido todos os dias, todas as reuniões, é essa palavra, irmãos, que traz a verdade aos nossos corações, para que sejamos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Cristo, essa é a intenção do Pai. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, muita graça. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração e que os nossos corações estejam no Senhor, hoje e para todo sempre. Porque a palavra diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará. O quê? Se o teu tesouro for o Senhor, o teu coração estará nele. É por isso que eu perguntei, onde está o teu coração? No carro? Na casa? No bom trabalho? Numa boa remuneração? Então o Senhor não é o teu tesouro. Não é. Agora, se o Senhor é o teu tesouro, irmãos, então graças a Deus porque o teu coração nele está. Eu gostaria que toda a igreja se levantasse em nome de Jesus Cristo.
Eu acho que essa palavra é digna de toda aceitação. O irmão estava falando de entendi assim, dois assuntos. Um é a questão do coração que devemos ter de arrependimento. E o coração, quando se erra, e como se deve retroceder para o Senhor, para a casa e o coração do Senhor. E o segundo é a questão da murmuração. A murmuração realmente é algo que destrói qualquer casa, irmãos. Eu penso que realmente assim, Satanás, ele... Só dois minutinhos, não pode censurar, só dois minutinhos. Vou voltar à forma que o irmão pediu aqui. Satanás, ele consegue trabalhar em quase todos os lugares. Quase. Só em um lugar ele não consegue trabalhar. Eu acho que a resposta vai ser uma surpresa para vocês. Ele trabalha para matar, para roubar e para destruir. E essa ação é em muitos aspectos, muitos lugares. Ele só não consegue trabalhar em um lugar. Onde há irmãos que murmuram e que se dividem, ali ele não trabalha. Porque os irmãos já estão trabalhando para ele. E a murmuração, irmãos, é algo que, segundo a palavra de Deus, atrai demônios. E o irmão estava falando, lembrei desse verso, que diz assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. As serpentes são demônios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O destruidor é o próprio diabo, são os próprios demônios, né? Então, onde há murmuração, onde há divisão, certamente o diabo vai estar ali. A palavra diabo significa o que divide, né? O que destrói. Então, na igreja deveria ser o único lugar onde não houvesse murmuração.